Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e tenho a alegria de receber o pastor Isaí Marcelo Hort. Ele que é pastor líder do Ministério Ecos da Liberdade, um ministério interdenominacional de evangelismo por rádio e literatura. E essa voz é conhecida de você, viu, ouvinte? Porque ele também apresenta o programa Hora da Irmandade Cristã, sempre aos domingos, ao meio-dia e 30. Pastor Isaí, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e ao programa Entrevista, tudo bem?
Tudo bem, Michele. É uma alegria para mim, minha família, né? Você já viu, vim com uma turma grande aqui para conhecer finalmente de forma presencial o estúdio da RTM. É uma alegria hoje poder conhecer essa equipe que nos recebeu muito bem aqui.
E olha, a gente teve o privilégio de conhecer a família do pastor Isaí, ele que tem uma esposa linda e 4 filhas, né? Maravilhosas. Estava acompanhado também do pastor Francisco, que é parceiro de ministério também aqui em São Paulo. E a ideia da entrevista de hoje, ouvinte, é a gente conhecer mais desse ministério que tem uma parceria há bastante tempo com a Rádio Transmundial. Então, o pastor Isaí vai contar para a gente sobre o propósito do Ministério Ecos da Liberdade, da importância dessa parceria com a RTM. Então, conta para a gente como surgiu esse ministério tão importante.
Nós trabalhamos com uma literatura evangelística e o alvo dela é uma literatura que tem como objetivo ser compreensível para qualquer pessoa na rua que pegar ela na mão. Então ela tem um formato pequeno, cabe no bolso, e o pessoal usa ela muito para distribuir no comércio, para amigos, literatura evangelística, mas que não vai trazer um caráter assim muito teológico, e sim bastante prático. Então são testemunhos, são histórias de vida, de pessoas que se converteram, de casamentos que foram restaurados. Então a pessoa que pega aquilo ali, ela tem como que uma pequena novela da vida cristã, aquilo que acontece de fato quando Jesus entra na nossa vida. E nós então já há um bom tempo passamos essa literatura para a RTM também. Inclusive estou com algumas caixas de livrinhos aí que a gente vai repor o estoque da RTM, que são enviados também para o pessoal que faz o curso bíblico, né? Então, ele é exatamente um complemento desse material que vocês têm, que é um curso bíblico, que seria quase o estudo depois da conversão, né? Às vezes as pessoas leem os nossos livrinhos, se convertem, estão animados, e a gente incentiva que vão para a igreja ou aprofundem o seu conhecimento bíblico. E junto com esse trabalho com a RTM, a gente vê que é uma literatura que uma complementa a outra, e a gente fica muito feliz com essa parceria, né?
E foi muito interessante receber uma mensagem da Cleide, que é a responsável, né, pelo curso bíblico para presidiários, que tem por correio, enviando as lições, as cartinhas, e o retorno que ela nos deu é que esses livros do Ministério Ecos da Liberdade, os alunos gostam muito, então eles sempre pedem, indicam para outros presos, para a família. Então, realmente é uma literatura que tem feito diferença na vida deles e das pessoas, né, que estão ao redor, amigos, familiares. A importância da mensagem, que pode ser tanto da forma escrita com os livros, né, que são amigos incríveis que a gente vai compartilhando, como também o rádio, que tem o programa Hora da Irmandade. Então, conta pra gente um pouco como tem sido o trabalho desse ministério e as respostas, né? Os retornos, os testemunhos que vocês têm recebido das pessoas que são alcançadas por ele também.
É muito interessante pensar que a literatura, ela fala por muitos anos, né? A Bíblia está aí em nossas mãos, as palavras de Paulo estão exatamente do jeito que ele colocou no papel, porque foi escrito. Então, meu pai sempre dizia que a literatura tem um poder muito grande, porque ela permanece até mesmo depois que a gente morre. E eu me lembro de um testemunho legal, quando eu estava no seminário, tinha um rapaz que ele não tinha um contexto cristão, ele era o único convertido na família, e eu perguntei para ele como que ele se converteu, como que ele veio a conhecer a Jesus. E ele me contou o seguinte: olha, a única convertida na minha família era a minha avó. E ela já havia falecido, E eu estava um dia desesperado, não sabia o que fazer da minha vida, subi no sótão da minha casa e ali eu queria realmente dar um fim à minha vida, porque eu não tinha mais esperança. Mas quando eu cheguei lá no sótão, disse ele, eu peguei umas caixas de livros da minha avó, falecida avó, e ela tinha uma dessas literaturas que ele pegou na mão, leu, se converteu e foi para o seminário. Eu conheci ele no seminário, sendo o único evangélico da família que se converteu por uma literatura que a avó deixou jogada no sótão. Então, se nós pensarmos, a literatura tem esse poder, né? Alguém pega a nossa literatura de um evangelista, mas ele não gosta. Ele deixa num canto. A gente procura colocar uma qualidade bonita para que a pessoa não jogue no lixo. E dificilmente acontece. Mas às vezes a pessoa deixa jogado. Mas alguém vê aquilo ali. Alguém outro pega. Uma outra mulher me escreveu um e-mail com o título assim, "Não parem de salvar vidas." Eu estava em profunda depressão, a minha mãe recebeu uma literatura de vocês, não leu, mas ela trouxe para casa e deixou em cima da mesa. E o texto, o título do livrinho era Felicidade, como encontrar felicidade em meio às pedras da vida. E ela se levantou dessa depressão através de uma literatura que a mãe recebeu, mas não leu, porém levou para casa, deixou em cima da mesa. A filha pegou e foi resgatada. Então a literatura tem esse poder fantástico de permanecer, mesmo que alguém não queira, alguém outro depois pega. Quando vê, ele leu, e quando vê, a semente pegou o coração de alguém de novo, né?
Eu acho interessante a gente também contar para o nosso ouvinte que esse ministério surge de um trabalho do seu pai, né? O fundador, Mário Hort. E você, dando continuidade, né, esse legado que ele deixou para você, como que é permanecer e, enfim, continuar com esse trabalho? Como que esse ministério, né, te acolheu e, para você, o que representa dar continuidade a esse trabalho do teu pai?
Quando eu cheguei de volta dos meus estudos da Alemanha, em 2007, no primeiro ano de ministério, junto do meu pai teve um infarto. E o médico olhou para mim e disse, pode se despedir, porque ele provavelmente não vai passar dessa. E eu, na época, queria muito trabalhar com meu pai por um tempo ainda. E eu acompanhei ele até o hospital. Nós fomos e eu vi a metade do coração dele parado na tela que mostrava o coração dele, né? Como um ultrassom, assim. E aí o médico falou, olha, se nós conseguirmos a tempo abrir essa veia que está fechando toda a irrigação da metade do coração dele, a gente ainda consegue. E na época eu fiz uma oração, Deus, deixa meu pai mais 10 anos ao meu lado nesse ministério. E eu consegui visualizar literalmente o coração dele, a veia se abrindo novamente, o médico colocou um stent, abriu aquela veia que estava fechada, parte do coração voltou a bater novamente e bateu mais por cerca de 12 anos.
Uau.
E eu tive essa chance de trabalhar com ele, discutir junto, crescer junto, jovem vem com ideia nova, quer revolucionar, e aí alguém outro pisa um pouco no freio aqui, outro acelera lá, e acho que amadurecer faz parte disso, né? A empolgação da juventude junto com a experiência daqueles que já percorreram alguns caminhos a mais que a gente. E eu tive essa oportunidade de trabalhar com ele, tem sido maravilhoso. Ele me auxiliou na escrita dos primeiros livros também. E quando ele partiu, fazem 3 anos, já estava bem firmado no meu coração que aquilo ali deveria continuar. E graças a Deus até aqui temos conseguido. Na pandemia, tivemos um milagre financeiro, dá para dizer assim, porque imprimir é bastante caro, todos sabem o custo da impressão. Então, com o valor que nós iríamos imprimir cerca de 500 livrinhos, uma gráfica nos ofereceu para imprimir mais de 1.100.000 livrinhos, porque as gráficas estavam paradas,
sim,
né?
Sim.
E eles fizeram só a preço de custo. Então, através de milagres assim, a gente tem conseguido chegar até aqui.
Pensando nesses anos todos, desde quando o seu pai criou esse ministério, já são quantas publicações, um balanço para a gente ter uma ideia desse trabalho? Já são quantos anos, quantas publicações?
São mais de 40 anos já imprimindo e reimprimindo literatura. Alguns dos nossos livretos são traduções. Os primeiros eram traduções de literatura que foi escrito em outro idioma, alemão, no começo. E isso já passaram-se mais de 40 anos e nós devemos ter hoje mais de 100 títulos evangelísticos diferentes. Então, é sobre casamento, é sobre juventude, é sobre cuidado com os vícios. E os livros de casamento, interessante, são os mais pedidos. Sobre a família, a bênção da família. E eles têm sido quase que uma porta de entrada, porque a pessoa parece que precisa ter algum ponto que sinaliza que ela precisa de Jesus. E ao vermos as famílias se divorciando, filhos se afastando, tem sido o ponto que mais tem feito homens e mulheres colocarem a mão na consciência e buscarem a Jesus. E essa literatura tem contribuído para isso, graças a Deus.
Parabéns por esse trabalho tão lindo. Como os nossos ouvintes podem ter acesso a esse material e conhecer mais do Ministério Ecos da Liberdade?
Acho que o meio mais fácil é a internet hoje, acessando o nosso site, ecosdaliberdade.com.br. Digitando no Google mesmo, Ecos da Liberdade, provavelmente já vai jogar para o nosso site. E ali tem os modelos dos livretos em PDF, que as pessoas podem baixar e ler no próprio celular também. E também o contato da nossa secretária, né? Se alguém gostaria de fazer do seu ponto de comércio um lugar de evangelismo. Eu falei uma vez isso num dos programas aqui, e nós recebemos algumas correspondências aqui de São Paulo, onde o pessoal fez do seu ponto de comércio, o médico fez do seu consultório, um lugar onde a literatura está ali. As pessoas levam de livre e espontânea vontade e são tocadas pelo Espírito de Deus. Então
e
pode nos escrever.
Gratuitamente?
Até aqui Deus tem nos ajudado, nós temos entregado de forma gratuita para que as pessoas possam evangelizar.
Incrível. Infelizmente o tempo passa muito rápido. Eu quero agradecer a participação do pastor Isaí Marcelo Hort. Ele que é pastor líder do Ministério Ecos da Liberdade, que tem esse trabalho maravilhoso, né, de evangelização, de evangelismo. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Entrevista e até uma próxima oportunidade.
Amém. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês, o trabalho aqui, todos os ouvintes também.
Bom, hoje produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Pedro Campos, Luiz Felipe Pereira e Thiago Liza. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.